dessa tradição intelectual que via que essa forma de vida de muita mobilidade e baixa densidade demográfica era uma adaptação às condições naturais da Amazônia, tem um trabalho clássico publicado nos anos 50 por uma arqueóloga norte-americana que é muito importante, trabalhou muitos anos na Amazônia, que ela dizia o seguinte: olha, na Amazônia, esse modo de vida que a gente vê hoje em dia na Amazônia, ele é resultado de uma adaptação a solos que são solos muito pobres e muito ruins para a agricultura. Basicamente, impõe um modo de vida que está baseado aqui no cultivo de mandioca e impõe essa mobilidade dessas populações. Por quê? Porque depois de pouco tempo os solos vão se esgotar, elas vão ter que mudar e fazer roça em outros locais. O que acontece, no entanto? Esses solos escuros, esses solos antrópicos, nós sabemos hoje em dia que eles foram produzidos pelos povos humanos no passado. Então, isso é uma evidência importante, porque ela mostra o quê? Que as populações amazônicas, mesmo que houvesse limitações ambientais, teriam sido colocadas essas populações, elas tinham condições intelectuais, materiais, cognitivas de modificar essas condições naturais e, eventualmente, né, no caso dos solos, criar solos que eram mais produtivos. Nem acho que esses solos foram criados deliberadamente. De outras palavras, que esses ambientes amazônicos, eles não colocam um teto, eles não existe uma rigidez. Essas adaptações humanas são sempre muito dinâmicas.
Por que que esse solo não seria enriquecido propositalmente?
Isso é um debate que divide até nós autores desse artigo. Cada um, né, tem perspectivas diferentes. Eu acho que esses solos não são produzidos intencionalmente, porque, na verdade, a gente encontra esses solos eram locais de habitação, não de cultivo. Eu trabalhei durante anos com esse tipo de sítio e as evidências que nós temos encontrado são sistematicamente evidências de sítios, de solos que foram. Só se apresentam, eu diria, na maioria esmagadora dos casos, em locais de habitação.